cerca de 300 cidades não têm psicólogos. Quase 3 mil não contam com psiquiatras. É um dado alarmante. Os dados são de 2019, com base no DataSUS, que disponibiliza dados sobre os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que são parte estratégica, não é, da rede de atenção psicossocial, que organiza atendimento das pessoas em relação à saúde mental. Então, os centros reúnem esses serviços de saúde de caráter aberto, comunitário, para atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Mas a gente tem mais detalhes. O SUS conta com 2.661 centros, isso em todo o país, espalhado por pouco mais que 2 mil municípios. Mas 3.559 não tem nenhum tipo de atendimento. 3.500 municípios. O DataSUS também disponibiliza os dados sobre o número de psicólogos, psiquiatras e leitos psiquiátricos, rede pública e privada. A média de 4 psicólogos para 10 mil habitantes, um psiquiatra para 10 mil. Isso quando tem, né? Essa é a questão. Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Alexandre Locke. Ele é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador científico do Grupo de Psicoses do Laboratório de Neurociências, o LIM-27. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí.
Nós é que agradecemos por sua atenção. É um dado que chama bastante atenção, né? E a gente sabe como é necessário o tamanho da demanda de atendimento a pessoas com sofrimento, transtorno mental e necessidades decorrentes, por exemplo, do uso de drogas. Professor, chama muito a atenção esse fato de que nós temos pouco na média. Se a gente olhar o mapa, você vê bastante concentrado. Não é que não tem, parece que não tem psicólogo e psiquiatra no país. Tem, mas está muito concentrada essa distribuição. Como é que o senhor vê esse dado?
Realmente é um dado alarmante, né? Você trouxe dados de 2019, a gente tinha feito um levantamento em 2016, 2017, onde os números são muito similares, né? Você falou de 1, 2 psiquiatras por 10 mil pessoas, né? A gente tinha um dado de 2, 3 naquela época, 12 psicólogos. Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem 10 psiquiatras a cada 10 mil pessoas, né? Na Alemanha são 13, na Argentina 21, né? Na França são 20, aqui a gente tem de 1 a 3, né? Então é uma disparidade muito grande. Psicólogos, por exemplo, né? Tem um dado aí de 9 a 12 psicólogos a cada 10 mil pessoas, né? Na Alemanha são 49, nos Estados Unidos 29, na Argentina temos 222 psicólogos, né? Para cada 10 mil pessoas. Então, é bastante alarmante. Acho que são profissionais que faltam, né? O profissional de saúde mental.
Uhum. E a gente tem profissionais se formando. Então, o que ocorre também, aliás, falamos recentemente disso em relação aos médicos, o médico generalista, os especialistas, eles se formam, mas eles se concentram nos grandes centros. A distribuição é o segundo problema dessa questão.
Sim. Eu acho que, assim, para a saúde mental, né, a gente tem uma falta geral de profissionais, né, isso se agrava por essa tendência, né, do profissional de saúde em geral se concentrar nos grandes centros mesmo, né. Então, se a gente tem um cardiologista, o clínico que não quer sair da capital, para psiquiatra e para psicólogo aqui, já está faltando, né, mesmo na capital, para sair também. Se imagina como é que ficam as regiões interioranas, né? No interior do país, no norte, no nordeste. Então, realmente é uma situação bem grave.
Agora, qual é o papel do poder público? Porque a gente está falando aqui do atendimento na rede pública, no SUS, nos centros de atenção psicossocial. Que papel tem que ter o governo para atrair esse profissional, para segurar esse profissional, para dar condições a esse profissional trabalhar? Então, o Estado tem um papel, né? Que eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para depois a gente mergulhar na diferença que é quando essas pessoas que necessitam recebem atendimento, né? O que é que você consegue com isso? Mas, enfim, e o papel do Estado?
Eu acho que ao Estado caberia o estímulo, né? Ou até a formação de centros universitários, né? Então, mesmo esses centros, né? E acabam se concentrando nas capitais, né? Nas regiões mais desenvolvidas. E o estímulo, a gente sabe, por exemplo, que é muito difícil a gente ver um psicólogo, um psiquiatra, que ele só tem um emprego público, né? Ou ele tem dois, três empregos públicos, né? Ou ele tem lá o seu emprego público e o consultório, né? Então, até pelos salários que acabam sendo baixos, né? Principalmente para o psicólogo, ele acaba tendo que ter uma outra fonte de renda. Então, bom, está faltando o psicólogo em Roraima, né? Então, ele vai trabalhar lá, mas ele não consegue se manter lá só com emprego público, né? Então, ele acaba tendo que criar um consultório, fica mais difícil nessas áreas, né? Então, se a gente tivesse um programa público, né, do governo para incentivar as pessoas a irem, né, salários melhores, acho que seria, a situação poderia melhorar.
A gente não está falando aqui de uma especialidade da qual se possa abrir mão, né? Há pessoas que sem um atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra, elas têm a vida completamente comprometida, professora. Agora eu quero falar o que cabe à sua especialidade. Quer dizer, a falta de atendimento à saúde mental, para muitas pessoas, é uma questão. Quer dizer, a pessoa não consegue o relacionamento da família, não consegue um trabalho, enfim, não é algo que se possa deixar de lado.
Sim. Aí a gente acaba entrando um pouco na questão do estigma, né? Que é uma bola de neve, né? Então a pessoa não se trata, não consegue se tratar, ela fica mal, né? A população acaba enxergando essa pessoa com sintomas, né, e acaba tendo preconceito contra essa pessoa, né, por exemplo, uma pessoa com depressão é desse jeito, uma pessoa com esquizofrenia é desse jeito, então eu vou ficar longe, né, mas por quê? Porque a pessoa não está se tratando, né, e aquilo vira uma bola de neve, né, a população acaba criando um estigma, né, falar psiquiatra é coisa de louco, né, só vai em psiquiatra, em psicólogo, quem tá muito mal, quem é maluco. Então, a pessoa, além de não conseguir se tratar, ela acaba não tendo reforço para ir buscar tratamento, né? Primeiro porque não tem o profissional, né? E segundo por essa questão de estigma, né? E voltando um pouco, né? Isso que a gente fala da falta de incentivo público, uma coisa que a gente fala que é o estigma estrutural, né? Então, se a gente olhar lá, né, depressão é uma das doenças que mais afasta, que mais gera custo, né, no mundo, né, no Brasil, se não me engano, está em terceiro lugar, né, mas o investimento para a saúde mental é totalmente dispar, né, então a gente, a parcela de orçamento que é dedicada para a saúde mental é muito baixa, né, então a gente fala que é um estigma organizacional, né, um estigma estrutural, né, onde você acaba por preconceito, fala, bom, a saúde mental, isso aí não é nada, né? Eu não vou dar verba para isso. Né? Então, essa é uma outra faceta que a gente acaba vendo do preconceito.
Doutor Alexandre, agora, como é que a gente pode, o que seria o atendimento mínimo, né, que o governo, o Estado, o setor público de saúde deveria dar às pessoas? Faz em alguma medida. A gente não está dizendo que não existe nenhum atendimento. Quer dizer, qual é a porta de entrada para o atendimento na saúde mental pública no Brasil hoje? Eu falei dos centros de atenção psicossocial, que são parte de uma estratégia em rede, não é isso?
Sim, sim.
Eles funcionam? Como é que funciona essa dinâmica?
O CAPS, na verdade, hoje, por exemplo, os CAPS, eles estão até sobrecarregados, né? Porque eles acabam sendo os únicos centros, né, de tratamento. Mas, na verdade, o CAPS, ele é uma estrutura, né, ele seria um entreposto entre o tratamento ambulatorial e o hospitalar, né, para casos mais graves ou para casos que estão fazendo essa transição do hospital para o ambulatório, né. Mas a gente tem, assim, sérios buracos aí, a gente não tem leito de psiquiatria para internar, acho que esse é uma primeira falha grande, né, então hoje acho que teve uma política antimanicomial de reduzir os leitos manicomiais, né, que são aqueles que a gente fala que são leitos stand-alone, né, que são leitos psiquiátricos, instituições psiquiátricas só, né, que é totalmente errado isso, né? Então, veio uma política correta de manicomial de fechar esses leitos, né? Falou, bom, o doente psiquiátrico, ele não pode ficar numa casa sozinho onde você não... internado, né, num lugar onde você não possa acolher um exame de sangue, onde você não possa pedir um raio-x, né? Por que que a doença mental vai ser diferente da doença cardíaca?
Justamente.
Né? Então, esses leitos foram fechados, mas não houve uma substituição. A ideia seria colocar leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Isso não aconteceu. Uhum. Né? Então, a gente tem aí uma grande falha. A gente quer internar pessoas, pacientes graves, às vezes o dependente químico, por exemplo, uma outra falha, não temos onde internar, né? E a outra grande falha, né, seria criar vagas de psiquiatra e de psicólogos na rede pública, na saúde básica mesmo, nas UBS, né? Então, hoje a gente tem um grande investimento em CAPS, né? A gente tem os CAPS crescendo, até como uma talvez uma vitrine de mostrar que a gente tem CAPS, tudo, mas a gente falha, né, em leitos psiquiátricos e em psiquiatras e psicólogos na atenção básica, nas UBS mesmo, né, nos AMES, né, eu acho que seriam locais, acho que seria a porta de entrada, né, você ter esses psiquiatras nessas as unidades mais básicas mesmo.
Porque aí você baixaria essa demanda, daria esse primeiro atendimento e evitaria consequências muito mais sérias, muito mais prolongadas e de custo muito elevado, tanto para as pessoas, famílias, quanto para o próprio governo, né?
Exatamente. Então, tem muito CAPS hoje que o CAPS seria para um tratamento mais intensivo, né? A pessoa ter que ir lá toda semana, às vezes várias vezes por semana, mas a gente vê muito CAPS funcionando como UBS. É justamente porque na região não tem, né? A pessoa fala, bom, mas não tem psiquiatra aqui, então eu vou ter que ir no CAPS, né? Então tem muito CAPS que acaba funcionando como grandes ambulatórios de saúde mental, que não seria o correto, né?
Tá aí, portanto. Né, a gente levanta o problema e também faz sugestões. Quer dizer, saída tem, né, professor? Saída tem.
Recursos
existem, o problema é transformar aquilo em foco, em prioridade. É isso que eu queria colocar. Eu não sei se o senhor concorda.
Sim, eu acho que mesmo na capital, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra recém-formado, ele não tem interesse em trabalhar na saúde pública por conta dos baixos salários e por conta da demanda. Ele vai pegar um emprego lá numa UBS, ele vai ficar desapontado, porque assim é muita gente para atender, né? Às vezes ele acaba não dando a atenção necessária para pacientes graves, né? Então ele acaba ficando muito frustrado. Então é uma pessoa que não tem estímulo salarial e nem por estrutura, né, para ficar nesses locais, acaba ficando só no consultório.
É isso. A gente levantou essa realidade da falta, não da falta de médico, mas da distribuição, né, ruim. E a gente viu agora que, assim como os médicos, a situação é mais grave em relação à distribuição de psicólogos e psiquiatras no Brasil. E volto a repetir, né, não é uma especialidade que você pode desconsiderar, né? Falta realmente a atenção a esse problema. Professor Alexandre Locke, do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigado por sua contribuição.
Obrigado a vocês pela oportunidade. Fico à disposição.